No mundo globalizado, os acordos comerciais é um sinal de diálogo e apoio político e também econômico. Uma mão de duas vias, vamos dizer assim, uma boa vizinhança. Professor Adrien Albala, o presidente da França é um bom sinal para acordos comerciais na Europa, apesar da gente saber que a questão de exportação na França é uma coisa que não é tão frequente?
Então, eis aqui umas perguntas X, digamos, uma pergunta central para os 5 anos que vão vir agora pela frente. O crescimento da França está sendo bastante, bastante limitado, 1,5, 1,7, atualmente estão falando 1,8. E, sobretudo, o grande lastro, uma coisa que realmente não está funcionando ultimamente, é o comércio exterior. A França está importando muito mais, particularmente da Alemanha e outros lados, do que está exportando, da Alemanha e da China, né? Então, uma das coisas que é desesperada da França e da política de Macron é como reverter essa situação e aumentar, através da aumentação das exportações e, possivelmente, dessa forma, aumentar o crescimento econômico francês. O Macron se elegeu, quando ele se candidatou, entrou seu candidato, ele não deixou em nenhum momento dúvida sobre as suas perspectivas. Ele está a favor de aumentar os acordos de livre comércio, em particular esse, o CETA, o que seria o acordo de comércio bilateral entre a União Europeia e Canadá, que está sendo bastante criticado na França, mas também em outros lugares da Europa. E Macron deixou claríssimo de que ele está a favor de que esse tratado entre em vigor. E se a gente observa realmente, para a França, o CETA, ou seja, esse acordo bilateral, não vai aumentar muito. Ou seja, a França e o Canadá já têm um acordo favorável bilateral entre os dois países, que faz de que, mesmo assinando esse acordo, não vai aumentar de forma significativa as exportações francesas. Então, aí não está o tema. E, potencialmente, se assinando esse acordo, ele que supostamente reduz as exigências em termos ambientais e de outras coisas, pode ser mais negativo do que positivo em termos absolutos, né? Claro que para a União Europeia sempre é bom ter um parceiro a mais, como o Canadá, mas para a França, sim, não vai ser uma coisa significativa. A França terá, então, que procurar parceiros para poder aumentar a sua penetração no mercado internacional. E também terá que enfrentar resistências interior da União Europeia e engolir a saída do Reino Unido da União Europeia. Essa saída que, apesar de tudo, pode não ser tão negativa, porque o aumento da França, em todo caso, a Grã-Bretanha é um exportador neto dos produtos franceses, quando a França não importa muitas coisas da Grã-Bretanha. Então, mesmo que a Grã-Bretanha saia da União Europeia, não vai afetar particularmente o comércio exterior francês. Agora, pela frente, o Macron terá que considerar são, entre outras coisas, o acordo com o Mercosul, com o Brasil em particular, ou seja, o acordo Brasil-Argentina, Uruguai e Paraguai, e outros acordos, em particular, a relação com a China. Muitas empresas francesas vêm se queixando da sua integração na China e de relações bastante conturbadas com empresas chinesas estando lá. Então, essas são coisas que ele vai ter que enfrentar. E, em particular, são coisas que está sendo esperado que tenha resultado a muito curto prazo. Porque esse foi, de fato, um dos seus principais pontos de eleição. Ou seja, ele apelou a uma maior flexibilidade e pragmatismo econômico e comercial. E se ele não tem resultado aí, dificilmente ele poderá encarar uma reeleição daqui a 5 anos. Mas, claro, aí estamos fazendo política ficção, mas é desesperar que ele pega forte nesses quesitos de comércio exterior e, sobretudo, de aumento do raio econômico francês.
Professor, para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria que o senhor colocasse a opinião da França com relação a Trump, por exemplo, que é uma polêmica no mundo, né? Com relação aos imigrantes, que a Alemanha defende muito, e também a crise venezuelana, se é possível.
Bom, a relação, muito se falou vamos falar de homens, né, para começar, da relação de Macron com Trump, né? De que primeiramente, quando eles se abraçaram, que essa coisa de mão, que se viram que Macron apertou mais forte, que Trump não apertou, etc. E que muitos falaram de que também pouco depois, quando esse famoso discurso que fez o Macron sobre make our planet great again, que foi com uma contrapartida da saída do acordo de Trump, do acordo de Paris. Então, desse aspecto, o Macron, ele fez um pouco essas coisas, sobretudo para mostrar dentro da França, para ganhar, na realidade, em simpatia dentro da França. Tem uma tradição francesa de desconfiança com os Estados Unidos bastante forte, bastante ancorada. Tem um anti-americanismo muito forte na França. E cada vez que tem um presidente que mostra distanciamento, ou em todo caso, uma perspectiva não tão subordinada aos Estados Unidos, pega bem na França. No entanto, é difícil poder dizer que o Macron tenha relações muito complicadas com o Trump. Primeiramente, em muitos aspectos, o Macron se parece ao Trump. Ele chegou no poder segundo uma perspectiva bastante parecida de Trump. Um outsider que não se esperava que ele chegasse. Ele adotou alguns tons parecidos do Trump. Então, ele não é tão distinto, mesmo que ideologicamente ele é muito distinto, mas em termos de sua forma de fazer política, ele não é tão distinto. Terceiro, ele mostrou também uma vontade de calmar as potenciais tensões com Trump, convidando o Trump no desfile do 14 de julho na França. Então, daqui pela frente, é de se esperar que não tenhamos, entre a França e os Estados Unidos, entre Macron e Trump, relações tão tensas como poderia ter se esperado. Agora, sim, em termos de política exterior, uma coisa que sim vai pautar a relações, ou em todo caso a política exterior francesa e europeia, é a relação com os imigrantes. Se a Alemanha mostrou uma relação de apertura, a França está mostrando cada vez mais uma relação de encerramento, em todo caso de não aceitamento de imigrantes, sejam os que se chamam os migrantes, ou particularmente provindo da Síria e dos países do centro asiático, como Afeganistão e todos esses países, mas também em termos globais. Ou seja, o Macron mostrou sua vontade de limitar cada vez mais as fronteiras, ou seja, a capacidade de acolhimento de estrangeiros na França. É uma tendência mais centrista ou direitista, podemos dizer, da Macron, seu postura de nem direita nem de esquerda, mas um pouco de tudo ao mesmo tempo. Bom, isso seria, digamos, a sua parte mais de direita, se podemos falar assim, de forma grosso modo. Então, é desesperar uma relação com os imigrantes e com o acolhimento mais difícil daqui para frente. E, finalmente, com Venezuela, o Macron e o governo francês não têm se expressado muito ultimamente, por dois motivos. Primeiro motivo, porque o governo está de férias. Estamos em julho, agosto, atualmente na França. É o verão lá e o governo está funcionando de forma mínima. Então, tudo que acontecer, a não ser uma crise que impactasse de forma direta a França, é de se esperar que não tenha pronunciamento muito forte sobre a questão. E a Venezuela não é um parceiro muito forte para a França, um parceiro bastante secundário. Inclusive, na América Latina, é um parceiro muito secundário da França. Então, é normal, é quase entendível que a França não tenha se pronunciado de forma tão importante, tão forte ali. Agora, em termos absolutos, quando você lê os pronunciamentos do Quai d'Orsay, que seria o Itamaraty francês, claro, tem reservas enquanto o que está acontecendo, mas não tem uma posição tão clara como tem adoptado os países latino-americanos, em que tem, inclusive, vários países que adotaram posições duras com a Venezuela. E penso no caso argentino, no caso chileno, no caso brasileiro em particular. A França, por agora, está em uma posição mais bem de wait and see. Esperemos um pouco para ver E esperemos também que o chefe, o Macron, volte de férias.
Rádio USP conversou com o professor Adrian Albala, professor da Universidade de São Paulo, especialista em ciência política e docente na área de metodologia. Reportagem de Miriam Ramos para a Rádio USP.